Pronto pra gente conversar.
Agora, no programa do Bocão, Edmar Lira. Pronto. Falando de política.
Bora simbora, Edmar, bom dia.
Bom dia, Bocão, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pulha. É uma satisfação estar de volta ao programa.
Edmar, me diz uma coisa, quer dizer que o nome da missão é João e Patrícia?
Exato, Bocão. Você sabe que o eleitorado, né? Não sei se você viu no blog, a gente divulgou no blog, uma pesquisa que aponta que quer um candidato com novidade mesmo, de fato, que representa uma novidade. É uma pesquisa nacional, mas que mostra o sentimento geral da sociedade, que quer alguém que represente uma novidade. O João Campos, apesar de ser o candidato do governo, é um candidato novo, novo na idade, novo nas ideias, novo nas práticas, e que pode realmente canalizar esse desejo da sociedade de novidade. Além disso, aliado a isso, ele conta com a estrutura política, que também não pode ser menosprezada, uma estrutura de apoio partidário, de apoio de candidatos proporcionais, que levam a sua mensagem ao eleitorado mais humilde da cidade, que é a maioria do eleitorado recifense. Além de João, você tem Patrícia, que é já no espectro da direita, porque João caminha para ser o candidato mais à esquerda do Recife, né, o candidato que vai ser o apoiado por Geraldo Júlio, o atual prefeito, que tem um capital político importante e que vai, sem sombra de dúvidas, ter um peso fundamental na eleição deste ano. E do outro lado, Patrícia vai tentar canalizar o eleitorado da direita, que votou com o presidente Jair Bolsonaro e que, consequentemente, poderá ter, esse eleitorado terá uma predisposição a votar em Patrícia, diferentemente dos outros candidatos. Aí você vai me perguntar, e Marília, Edmar? Por que Marília você não acha que é novidade? Porque eu acredito que Marília, apesar de ser um quadro importante, ter a sua relevância, ter sua representatividade política, Marília era muito mais forte numa disputa para o governo do estado do que candidata no Recife. Por quê? O PT, que tinha uma hegemonia no Recife que durou 12 anos, perdeu-se ao longo do caminho, né? Essa hegemonia hoje é do PSB. O eleitorado que caminhava com o PT ao longo da...
Agora me diga uma coisa. Dá licença. Esse partido de doutora Patrícia, o bicho lá, o Álvaro Dias, ele já disse que não compõe nada com o governo, não. Que ele não vota com o Bolsonaro no Congresso. É cheio de confusão lá com o Bolsonaro, viu?
Isso aí é um fato, né? O Podemos, ele quer ser um partido novo, né? Assim, que na verdade nem é novo. Era o PTN, eu não sei se você lembra.
Me lembro.
Pequeno, que mudou de nome. Mas o número é o mesmo, ou seja, não é um partido novo, mas quer criar uma narrativa de novidade, de que realmente é diferente dos políticos tradicionais. Mas a política, ela não se faz sem alianças. Você não governa se você não tiver um diálogo com o poder legislativo, se você não tiver
A delegada só pode dizer que é candidata de Bolsonaro se ele autorizar, né?
Exatamente.
Mas se ele não autorizar, ela não pode dizer porra nenhuma, não.
O que eu falo não é de ela ser candidata de Bolsonaro, mas ela conseguir canalizar o eleitorado bolsonarista.
Não acho, não. Sabe por quê? Esse povo de Bolsonaro, ele só aceita o que Bolsonaro disser.
É verdade.
Se Bolsonaro botar na internet, olha, minha candidata no Recife é a delegada, aí pode ser, mas fora disso...
E ele já disse, não sei se você viu a declaração que ele deu semana passada,
sim,
dizendo que não vai participar de nenhuma eleição em primeiro turno.
Porque ele não é burro, né?
No segundo turno, para apoiar alguns candidatos que tiverem uma relação com ele, para que ele possa tentar contribuir para uma vitória. Mas no primeiro turno ele não aparece aqui em Recife.
Então, e eu vou lhe dizer, eu acho mais fácil ele apoiar um candidato assim de um partido menor do que ele apoiar a delegada, por um motivo simples. O presidente do partido da delegada já disse que não tem nada com o governo, que é independente, que vota, inclusive no Senado, vota contra Bolsonaro.
Exato.
Tanto
é... ela vai ter que encontrar um caminho para poder convencer o presidente eventualmente apoiá-lo. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas é como eu estou dizendo, são dois candidatos, dois players que vão para a disputa, o João e Patrícia. Patrícia pela novidade, João não só a novidade, mas também o apoio político representativo, coisa que Patrícia ainda não tem. Patrícia não vai contar com o apoio político que João tem. Ela vai ter aí um talvez, né? Estou fazendo uma avaliação. Pode até ser que ela seja um fiasco nas outras. Mas ela, eu acredito que quando muito ela vai canalizar parte da classe média, né? Que sempre votou contra a esquerda, né? Que nunca votou com João Paulo, nunca votou com João da Costa.
Mas diz que a classe média e a classe rica prefere pagar a multa do TRS, né?
Tem muitos que não precisam. Rapaz, Bocão, geralmente é perto de um feriado a eleição.
Rapaz, o cara vai viajar, ele tá preocupado com porra
de
eleição.
Não quer nem saber de eleição. É. Claro que não significa a totalidade dessa população. Mas, vamos dizer aí que 10, 20% desse pessoal que viaja, que vá pro exterior, vá pra uma praia. Esse pessoal.
Agora podia botar uma. Como é? Aquele negócio de eleitoral, como é o nome? Uma urna itinerante nas praias, né? Pronto. Poxa, aí o cara votar. Pequi, no município de Bodocá, no sertão do Araripe, iniciativa teve o objetivo de restabelecer a trafegabilidade na PE-545. Que faz a ligação das cidades de Exu e Uricuri, principalmente no subtrecho entre Bodocó e Uricuri. Olha aí.
Olha aí, Bocão. O governador, semana passada, esteve em Salgueiro, né? Não sei se você acompanhou. Esteve em Salgueiro para algumas inaugurações. Voltou, chegou tarde no palácio, já estava quase tarde, quase à noite já, quando voltou. E hoje está de novo no interior, ou seja, o governador está andando, está se movimentando, mesmo no segundo mandato, quando a gente percebe que os governadores, prefeitos, quando são reeleitos, já perdem o ritmo, né? Mas pelo contrário, o governador está com um ritmo maior no segundo mandato do que no primeiro. E isso é importante, é bom para Pernambuco, a população é beneficiada, porque isso resulta em obra, resulta em ação, resulta em coisas que melhorem a vida da população de Pernambuco.
Muito bem. A saída de Douglas Sintra da Sudene foi muito sentida por toda a comunidade de Caruaru, terra do senador. A nomeação provocou euforia, mas a forma como foi feita a exoneração para Caruaru foi vergonhosa. É verdade. Isso é o advogado Bruno Martins.
É verdade, Bocão. Eu acredito que foi uma coisa muito lamentável, sobretudo pelo substituto, né? Se fosse entregue a uma pessoa envergadura, do mesmo naipe do Douglas Sintra, se justificava. Vamos dizer que fosse Cássio Cunha Lima que assumisse a presidência da Sudene. É absolutamente natural, legítimo, fazia parte da política. Mas quando vem um genro de Cássio, ou seja, que não tem envergadura, não tem, é um mero desconhecido, realmente foi inaceitável, né? A população de Pernambuco, de Caruaru, do Nordeste também, ficou perplexa. Como é que você troca um quadro da envergadura do Douglas Sintra, que foi senador, mas não só isso, tem uma atuação no segmento econômico muito forte, ser cortado da forma como foi, de forma bastante grosseira, por parte do presidente Jair Bolsonaro, realmente é lamentável, né? É lamentável, foi muito ruim para Pernambuco essa decisão do presidente Jair Bolsonaro. E ruim para o governo dele, porque a SUDENE é um órgão importante, sobretudo para o Nordeste, né? Tem um peso importante no Nordeste. E quando você entrega um órgão da magnitude da SUDENE a um desconhecido, que pode até fazer um bom trabalho, mas a probabilidade é que não faça, você está relegando o Nordeste a um segundo plano. Então, se há uma rejeição, se já há uma postura refratária da população nordestina com o presidente Jair Bolsonaro, essa atitude só confirma esse distanciamento do Nordeste com o governo federal.
O deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, vai apresentar para representante do setor produtivo de Pernambuco, nesta segunda-feira, as perspectivas do Legislativo para 2020. A conversa será durante o almoço, na sede do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Pernambuco, no bairro da Boa Vista.
Exato, né? O Silvio Costa Filho vem fazendo um bom trabalho lá em Brasília, é um dos melhores deputados de Pernambuco, né, da bancada pernambucana, e que está discutindo essa pauta econômica. Você sabe que a pauta econômica ela é de fundamental importância para o povo de Pernambuco, para o povo brasileiro, porque isso vai representar geração de renda, geração de emprego, e a construção civil, que é um segmento que emprega muito, foi um dos que cresceram em 2019, depois de 5 anos de queda. É importante que haja essa interlocução, esse diálogo da Câmara dos Deputados com o segmento da construção civil, para que eles possam chegar ao entendimento e apresentar uma pauta importante na atividade legislativa, para que os resultados aconteçam para a retomada da economia, a geração do emprego e da renda.
Pronto! São 7h52, é a hora para você, e vamos embora por aqui. Final de semana, muito trabalho para a deputada Roberta Reis, entre caminhadas e visitas e entrega de kits de irrigação a agricultores e do ato de filiação do lançamento da pré-candidaturas. Foram muitos quilômetros rodados entre a cidade de Araripina, Cedo, Santa Maria da Boa Vista, Trindade e Lagoa Grande. E ela agora é líder do PP, né?
Exato, ela substitui o deputado Clóvis Paiva, que também é um bom deputado importante na bancada do partido. Mas foi uma oportunidade, né, de entregar uma mulher. Clóvis Paiva já tinha ficado o primeiro ano. Agora, nesse segundo ano, o PP vai ser representado pela deputada Roberta Haas, liderança do PP na Assembleia. E um rodízio legal, bom para a bancada e bom para a representatividade feminina, né? Parece que ela é a primeira, não sei de certeza, mas parece que é a primeira líder mulher do partido na Assembleia. Então isso é muito importante. E a deputada está andando, né? Circulando no interior, ali no sertão do Araripe, com a perspectiva de fazer a Riva Bezerra lá no Cedro. Teve ontem também o George, lá em Santa Maria da Boa Vista, que foi lançado pelo PP também. Ou seja, realmente a deputada está se movimentando para poder se reeleger. Lembrando que ela foi a última do partido dela na eleição passada, então não quer passar susto de novo, né? Então quer fazer prefeitos, quer fazer candidatos aí a terem votação significativa, para que ela possa ter um colchão aí de apoios para uma reeleição mais tranquila em 2022.
Túlio Gadelha anunciará oficialmente sua desistência de disputar a Prefeitura do Recife hoje em coletiva? Você acha?
Não sei, Bocão. Realmente eu fiz essa pergunta para saber como é que ele marca uma coletiva, né? Eu acho que tem que ser uma coisa muito importante. Dizer que é candidato, não sei se é o caminho, porque ele...
Se for para chorar de novo, não adianta.
Se for para chorar, pior ainda, né? Então, assim, eu não sei o que ele vai dizer. Mas vamos prestar atenção para saber o que ele vai fazer. Agora, a postura dele não foi boa. Aquela postura dele de sair chorando, de sair reclamando, não foi boa. Porque a política, a gente sabe que essas coisas acontecem. Você vai ser preterido em algum momento na
política. E aquela velha história, é aquela velha história, o cara não conseguiu unir uma bancada, que não é essas coisas todas. Quanto mais seu nome para a Prefeitura do Recife.
Exatamente, né? Ele realmente não... Eu acredito que é muito difícil, Bocão. Vou dizer por quê. Ele ser candidato. Primeiro que Vôlei tem um controle absoluto do PDT aqui em Pernambuco. É um quadro que está há muitos anos. Ele não chegou agora, não está sentando na janela. Vôlei está... acho que mais de 20 anos que está no PDT.
Não, e esse partido, esse partido só sobreviveu em Pernambuco por causa do Zé Queiroz.
Graças a... E tem o próprio Zé Queiroz também, que é um quadro importante, que já foi prefeito de Caruaru, a liderança política incontestável de Pernambuco. Então, esse pessoal, Rony, Queiroz e Zé Queiroz, eles têm uma aliança com o PSB formal aqui em Pernambuco. Aconteceu aquela intervenção no ano passado, na eleição passada, em 2018, que o PDT terminou tendo que apoiar a candidatura de Maurício Hunt, né? Não sei se você lembra disso. E o pessoal ficou insatisfeito, né? Tanto o Rony quanto o Zé Queiroz, que tiveram que estar num palanque diferente do que eles apoiavam. Então eles vão trabalhar para que isso não se repita em 2020. Eles querem manter a aliança com o PSB, formalizar o apoio e vão atuar nesse sentido. Aí vem Túlio Gadelha e dá uma declaração daquela, dizendo que não é candidato, que vai desistir da candidatura e tudo mais. Eu acho que ele ficou em maus lençóis, porque como é que ele mudou de ideia de novo? Então fica uma situação muito volátil, né? Vulnerável para convencer o partido ali da legenda. Se ele não tivesse ninguém no partido, talvez até se justificasse uma volta atrás. Mas a partir do momento que ele tem um adversário dentro do partido, né, que é o Rony Queiroz, quando ele dá uma declaração dessa, o Rony vai trabalhar junto com o Carlos Lupe para poder resolver o apoio do PDT à candidatura do PSB aqui na capital pernambucana.
Um abraço e até amanhã.
Um abraço, Bocão, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha e até amanhã, se Deus quiser.